Diz assim o Senhor. Evangelho de Marcos, capítulo número 5, versículo número 21. Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se a seus pés. E insistentemente lhe suplicou: minha filhinha está à morte. Vem, impõe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. Jesus foi com ele. Versículo número 35. Falava ele ainda, quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: tua filha já morreu. Por que ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, lhes disse: por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele, e ele entrou onde ela estava. Tomando-a pela mão, disse: Talita cumi, que quer dizer: menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados. Mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse e mandou que dessem de comer a menina. Aleluia. Somente até aqui. Rei dos reis, Senhor dos senhores, Pai, eu busco a Ti, Senhor. Eu busco a unção do Teu Espírito maravilhoso, Senhor. Eu busco a Tua orientação, Senhor. Eu busco agora, Senhor, de toda a terra, Pai. Aleluia, Senhor Deus, a Tua inspiração, Senhor. Fala comigo agora e fala com a Tua igreja, Senhor. Edifica-nos na Tua palavra mais uma vez, Senhor da glória, Pai. Manifesta-te agora, Senhor, falando aos nossos corações, à nossa mente, Senhor, falando aos nossos ouvidos, Deus vivo e Senhor deste lugar, Pai. Papai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, eu te peço, usa-me agora, Senhor, pela Tua misericórdia, Senhor da glória, Pai, e pelo amor à Tua igreja, Senhor, eu te peço, em nome de Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Senhor de todas as coisas, aleluia. Então seja exaltado e seja glorificado o nome de Deus para todos sempre, aleluia. Diga graças a Deus. Amém, glória a Deus, né? Irmãos amados, vemos aqui uma história muito interessante, né? Vemos mais um milagre de Jesus Cristo, né? E vemos aqui alguns exemplos para as nossas vidas também. E vemos aqui também, irmãos amados, né, o poder de Deus mais uma vez manifesto no meio do povo dele, né? A Bíblia diz aqui que um homem chamado Jairo, que era chefe de uma sinagoga. A sinagoga é a igreja dos judeus, né? As sinagogas eram lugares onde as pessoas afluíam para meditar na palavra do Senhor, para ler ali as escrituras, para ler ali os rolos, né? Os rolos já escritos em relação à palavra de Deus, o Velho Testamento já estava escrito, e as pessoas afluíam às sinagogas. E existiam ali algumas sinagogas, né? Existia o templo, onde eram praticados os sacrifícios, onde o sumo sacerdote ali trabalhava juntamente com os outros sacerdotes, e haviam as sinagogas, onde ali as pessoas afluíam para ler a palavra de Deus e meditar na palavra do Senhor. Jesus certa vez entrou numa sinagoga e foi convidado ali pelo chefe da sinagoga para ler um dos trechos, né, da palavra de Deus, das escrituras sagradas. E Jesus Cristo escolheu o livro de Capítulo 61. Né? E ele leu ali Isaías capítulo 61. E na verdade a Bíblia, né, os papiros ali, os rolos, né, melhor dizendo, eles não tinham divisões, capítulos, né, mas ele leu o trecho da palavra de Deus, onde Isaías profetizava a respeito dele mesmo, de Jesus, né? O Espírito de Deus está sobre mim, e ele me chamou, né, para proclamar as boas novas de salvação. E aí vai uma palavra maravilhosa, e Jesus Cristo leu esse trecho bíblico, e depois ele disse assim: essa palavra se cumpriu hoje. Né? Dizendo que ele era, né, aquele pelo qual Isaías profetizava 700 anos antes, e aí ele quase foi apedrejado, né, pela multidão que estava ali na sinagoga também. Mas nós vemos aqui um homem judeu, o chefe da sinagoga, que se apresentou a Jesus, clamando a ele, pedindo a ele uma ajuda, um socorro. E eu creio, irmão, se você olhar os outros evangelhos, você vai ver essa mesma passagem bíblica, e numa das passagens, eu não lembro qual dos evangelhos, diz que a filha dele já estava morta, ele sabia que a filha dele já estava morta. E ele já chegou a Jesus ali implorando. E a Bíblia diz que o Senhor, né, a Bíblia diz que Jairo prostrou-se aos seus pés e ficou suplicando insistentemente a Jesus que fosse ali, né, ajudar a sua filhinha. Nesse texto bíblico está dizendo que está à morte. E ele disse assim: impõe as mãos sobre ela para que seja salva e viverá. Nós vemos, irmãos amados, que todas as obras de Deus, tudo aquilo que é lançado, né, sobre as nossas vidas e todo o testemunho que nós vemos daquilo que Jesus fez ou faz no nosso meio, melhor dizendo, não é em vão. Tudo aquilo que você já vivenciou a respeito de Jesus, todos os milagres que você vivenciou, toda a sabedoria que Deus te deu, tudo aquilo que Ele fez a você, isso tem um fundamento pessoal, ou seja, para a sua vida, mas também serve para a edificação das vidas que estão ao seu redor. Jesus tinha feito muitos milagres, e nenhum milagre na vida de Jairo, mas Jairo sabia que Jesus tinha feito milagres. E ele foi buscar ajuda, socorro, naquele que verdadeiramente poderia realizar. E existem expressões na Bíblia, irmãos, que a gente tem que ficar atento. Né? Aqui diz que Jairo suplicou, e suplicou com reverência, se prostrou diante de Jesus, ele não se importou com aquilo que os judeus iriam pensar, ele não se importou com aquilo que o povo que frequentava a sinagoga, que ele era chefe, ali iria pensar. Ele foi e se prostrou diante de Jesus, e a Bíblia diz que ele não ficou ali, falou uma palavra só, falou uma vez só. A Bíblia diz que ele ficou insistindo com Jesus, para que ele fosse lá. Nós devemos aprender com isso. Nós devemos, sabe, aprender a insistir com Deus, a perseverar em oração e a buscar em Deus o socorro. Independentemente das circunstâncias, eu creio que Jairo já sabia que a filha dele estava morta. Eu creio, mesmo que essa passagem diga, né, que ele achava que a filha ainda não estava morta, em outro trecho, como eu falei, dizia que ele já sabia. Mateus, né? Diz. Tá vendo? Jairo falou no outro texto bíblico que ela tinha falecido. E a atitude dele realmente aqui é uma atitude de quem já sabia que não existia outra chance a não ser Jesus. E nós vamos aprender, irmãos. Vamos insistir na oração. Vamos insistir na busca. Vamos insistir clamando a Deus. Vamos insistir, irmãos, buscando no Senhor o refúgio, o socorro. O socorro, irmãos, para as nossas vidas, para aquilo que nós necessitamos, para as pessoas que estão ao teu redor. Não se conforme, não, com as circunstâncias. Não se conforme, não, né, com aquilo, né, que as pessoas estão passando, que as pessoas estão vivenciando. Vamos clamar e buscar, vamos clamar e buscar, acreditando sempre. No poder de Deus, acreditando sempre que Deus pode realizar uma grande obra, que Deus pode realizar algo sobrenatural. com reverência, e não transformando Jesus num escravo. Essa é uma grande diferença, irmãos. Eu gostaria que você sempre se lembrasse disso. Você que está aqui hoje, sempre se lembre disso, que nós somos os servos, que nós somos aquele que nos prostramos, que nós somos aquele que clamamos, aqueles que clamamos e clamamos, conforme disse a Bíblia aqui, com súplicas, conforme Jairo fez. Nós não entramos na presença do Senhor exigindo nada, nós não entramos na presença do Senhor, querendo que ele faça algo que não está no coração dele. Nós queremos que o Senhor, se for necessário, mude o seu coração para que a bênção e o milagre aconteça. Você talvez pense, mas Deus muda os propósitos? Muda, ele mudou ali na vida do rei Ezequias, quando deu a sentença de morte, depois deu mais 15 anos de vida a ele por causa de uma oração, de uma súplica e de um clamor. Nós vemos, irmãos, que Jesus foi, olha só, Jesus foi com ele, Jesus ouviu e foi com ele. Jesus ouviu e foi com ele. Eu fico imaginando, irmãos, Fico imaginando essa situação maravilhosa, Você já pensou, a gente está aqui clamando por alguém que está doente? Quem conhece alguém que está doente aqui? Como é que chama? Érica. Imagina se nós estamos clamando aqui, clamando aqui, clamando aqui, a Jesus, e ele fala assim: eu vou com você lá. A gente já sabe o desfecho, A gente já sabe aquilo que iria acontecer, se isso acontecesse conosco. E eu fico imaginando ali a alegria e a esperança daquele homem que, estava ali ansioso por algo que já era impossível aos olhos humanos. E ainda, como Jesus é maravilhoso, se você observar esse texto que nós lemos, no meio do caminho, ele ainda parou ali porque a mulher do fluxo de sangue tocou nele e foi curada, e ela recebeu poder, e Jesus parou para conversar com ela, Jesus parou para ministrar a vida dela. Eu fico imaginando a ansiedade de Jairo, talvez lá, ela: minha filha, minha filha, minha filha, minha filha, como aconteceu ali com Lázaro, quando as irmãs de Lázaro mandaram chamar Jesus, que estava em Betânia, para ele ir lá aonde Lázaro estava, que era em Jerusalém. Betânia ficava a 2 quilômetros de Jerusalém, e mandaram avisá-lo, e Jesus ainda demorou 2 dias lá em Betânia. Eu fico imaginando o desespero das irmãs, tanto é que quando Jesus chegou ali, aonde estava Lázaro, as irmãs estavam ali questionando Jesus: se tu estivesse aqui, Senhor, ele não teria morrido. E nós devemos compreender, irmãos, que os tempos de Deus são tempos fabulosos, que os tempos de Deus são tempos que fazem amadurecer a nossa vida, que fazem amadurecer a nossa fé, que fazem amadurecer a nossa perseverança, que fazem amadurecer o nosso contato com Deus, O tempo de Deus, não o nosso tempo. Quando nós atrapalhamos Deus, é um caos só, É um sofrimento só, como foi o povo de Israel no Egito, ali saindo do Egito, no deserto, quando ficaram 40 anos sofrendo. Mas o tempo de Deus, o tempo necessário para que a transformação de Deus aconteça, é um tempo maravilhoso. Ainda que nós nos desesperemos, às vezes, ainda que nós não compreendamos, às vezes, mas esse tempo de Deus é um tempo necessário para que a gente possa usufruir da grandeza do poder de Deus de forma plena, e que aquilo que Deus tem para as nossas vidas não se perca por transformarmos aquilo que Deus fez numa banalidade, por transformarmos aquilo que Deus fez em algo muito comum, porque tudo o que Deus faz por nós não é nada comum, é tudo feito com sabedoria, entendimento, amor e com um objetivo. Sempre existe um objetivo. E Jairo foi. E depois que Jesus ali ainda curou aquela mulher do fluxo de sangue, que foi um grande exemplo de fé também para as nossas vidas, se achegaram a ele para confirmar que a sua filha já tinha morrido, E perguntaram a ele: por que ainda incomodas o mestre? Eu creio, irmão, sabe? Existem algumas circunstâncias aqui muito interessantes, porque aquele homem, Jairo, independentemente se ele sabia ou não, e eu acho que ele sabia que a filha dele tinha morrido, ele, quando Jesus falou, quando Jesus parou para ir com ele, eu creio que a esperança dele, né, se manifestou, dizendo: ainda que ela esteja morta, ele poderá ressuscitá-la. Conforme acho que está no texto de Mateus também: ainda que ela esteja morta, ele poderá ressuscitá-la. Veio ali, a esperança não adiantava, eles podiam falar qualquer coisa aos ouvidos daquele homem, eles podiam ministrar qualquer coisa, como falaram, né? Ela já morreu, esquece o assunto, né? Por que você está incomodando Jesus? E Jesus como filho de Deus, Jesus como aquele que tem poder e autoridade sobre todas as coisas, saberia efetivamente se a glória de Deus não fosse se manifestar na vida daquela menina? Ele saberia, ele não teria ido lá. Então nós temos que aprender, irmãos. Temos que aprender, quando Deus fala algo para nós, quando nós encontramos em Deus algo precioso para as nossas vidas, uma orientação, um caminho, algo que nós devemos proceder, nós devemos ir, irmãos. Não olhe para aquilo que está, né, ao seu redor, não olhe para aquilo que já se perdeu, olhe para aquilo que está à frente. Porque à frente está o Senhor, porque à frente está Deus, porque a nossa vida pertence ao Senhor, e se pertence ao Senhor, Ele está ao nosso lado, nos levando, nos conduzindo, né? Fazendo com que as coisas aconteçam, coisas novas aconteçam, e coisas que nós devemos suportar também aconteçam. Temos que aprender a acreditar em Deus. Temos que aprender a acreditar no Filho de Deus. Temos que aprender, né, a ter fé, e fé verdadeira no Filho de Deus. Porque Deus é poderoso para executar qualquer obra neste universo, neste mundo. Tem outra coisa muito interessante aqui, né, quando disseram: por que incomodas o mestre? Olha só, mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Não temas, crê somente. Eu estava vendo uns vídeos no YouTube ontem. Inclusive, eu estou preparando uma surpresa. Como eu sou uma pessoa que não consigo guardar surpresa, né? Fica difícil a gente não falar das coisas boas de Deus, né? Fica difícil. Não vou falar, não. Deixa eu avançar mais amanhã um pouquinho em algo. Aí domingo, quem sabe, eu quebre. Eu falo da surpresa que não vai ser mais surpresa. Né? Mas nós, irmãos amados, nós vemos aqui, né, a expressão daquilo que Jesus quer para as nossas vidas. Nós estejamos avançando e dizendo para as pessoas: creia. Dizendo para as pessoas: acredite. Dizendo para as pessoas: nós temos que orar, nós vamos orar e nós vamos buscar. Porque muitas pessoas estão envolvidas tão seriamente nos seus problemas que a fé se esguaiu. E não conseguem ter força mais para acreditar. Mas alguém pode dizer para ela: acredite, não temas, acredite somente. Não temas, Deus pode fazer. Não temas, Deus pode realizar. Não temas, Deus pode curar. E nós vamos orar hoje pela Érica. Deus pode curá-la. Deus pode salvá-la. Deus pode tocar ali, fazer um grande milagre hoje. por causa do clamor da igreja, por causa das súplicas da igreja, porque a igreja de Cristo se prostra diante dele, porque a igreja, já nos prostramos hoje diante de Cristo aqui, através dos louvores, né, já reverenciamos o Senhor, estamos na presença dele, e ele é o mesmo Deus, né, que acompanhou aquele homem. E aqui eu queria te dar uma orientação agora, conforme diz a sua palavra. Né? Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Irmãos, tem coisas que nós não devemos compartilhar. Não no sentido da pessoa saber, não é de uma confidência que eu estou falando. Estou falando que tem coisas que você deve fazer pela sua fé. Tem coisas que você deve fazer junto com pessoas que você saiba que tem fé. Porque a incredulidade barra as coisas que são de Deus, irmãos. Que tem pessoas que ficam, infelizmente, irmãos, orando ao contrário. Não vai acontecer nada. Imagina fulano e beltrano. Do fulano e beltrano? E ficam orando ao contrário. Infelizmente, esta é uma realidade, irmãos. Infelizmente, esta é uma verdade. E a gente tem que compreender que a sabedoria que Deus nos dá na Bíblia deve ser usada por nós também. Então nós devemos ter esse discernimento, sem fazer qualquer acepção de pessoas, mas fazer aquilo que nós sabemos que vai edificar. Nós devemos fazer aquilo que nós sabemos que vai dar certo. E não devemos, irmãos amados, jogar a sorte por aí nas coisas que são santas. Não devemos, irmãos amados, jogar as pérolas aos porcos, né, conforme diz a Bíblia. Devemos fazer as coisas com reverência e entendimento. É como eu sempre falo, né? Quem já foi orar no monte sabe que é maravilhoso. E também sabe que monte não é lugar de endemoniado. Monte não é lugar de pessoa não convertida. Monte é lugar de pessoas que têm comunhão com Deus, contato com Deus, para que a glória de Deus se manifeste. É um lugar de consagração, é um lugar de entendimento, é um lugar de busca, né? É lugar de ouvir a voz do Senhor, não é lugar de demônio se manifestar, não é lugar de incrédulo ver, de curioso ver, né? De curioso ver acender lá os gravetos. Nada disso. É lugar diferente, é lugar separado, e assim deveria ser as pessoas que vão naquele lugar com esse entendimento, não chamando fulano, beltrano, ciclano, o vizinho, né, chamando aqueles, né, que vão gerar algo bom, algo gostoso na presença do Senhor. E Jesus fez isso. Jesus não deixou que nenhum outro discípulo fosse, a não ser Pedro, Tiago e João. Ninguém pôde entrar naquela casa, a não ser Jesus, Pedro, Tiago e João, e os pais de Talitá. Por que isso, irmãos? Primeiro, eu creio que era por causa da incredulidade mesmo. Segundo, existia um outro contexto, que era que Jesus não queria que se divulgasse ainda obras como aquela. Que Jesus estava ainda num processo crescente. Quanto mais milagres aparecessem, mais rápido seria a perseguição a ele. Infelizmente, ao contrário, né? Mas eu creio que a questão da incredulidade, ela foi a principal. E uma vez, eu acho que eu já disse aqui na igreja, uma vez, pelo menos, ou foi na minha casa, numa ministração, que nós éramos da Igreja Brasil para Cristo, novos convertidos, né, e estávamos ali aprendendo, e de repente, no final do culto, durante a oração, um demônio se manifestou num jovem, num rapazinho, e esse demônio, ele, era um demônio violento e fazia bagunça, e o pastor ali ministrando e ministrando e ministrando, né? E o demônio não queria sair. Aí o pastor fez o seguinte: o pastor parou, pediu para os obreiros ficarem com a pessoa, terminou o culto e mandou todos saírem. Só deveriam ficar os obreiros. Eu não era obreiro ainda, fiquei do lado de fora, curioso para ver o que estava acontecendo lá dentro. E fiquei lá na porta, a porta fechou, a porta da igreja, irmãos. E eu fiquei lá fora, na porta da igreja. Irmãos, não demorou 2 minutos, o demônio saiu. Lá veio o pastor abrir a porta da igreja, tudo tranquilão. E o pastor me viu lá, eu falei: estava esperando aqui. Estava esperando aqui para ver o desfecho. Ele falou: por que você não entrou? Eu falei: o senhor falou que não era para entrar. É. Então nós devemos aprender também. E desde aquele momento ele me falou. Era por causa da incredulidade. O demônio não saía por causa da incredulidade da igreja. E é natural mesmo, né? As pessoas: não vai sair. Esse demônio não vai sair. Pastor, eu acho que está pecando. E aí vai, né? E aí vai, né? E aí o demônio não sai mesmo, por conta da incredulidade da igreja. Já comentei aqui também, uma vez estava expulsando um demônio lá na igreja em São Paulo, uma pombagira. E aí os obreiros, porque a pombagira faz um escândalo, embora Deus não deixe, né? Deus, ele amarra o demônio. Quando eu vou expulsar um demônio, Deus amarra um demônio. Amarra o demônio. E os obreiros todos: sai em nome de Jesus, sai pra lá, sai pra cá, sai pra lá, sai pra cá, sai pra lá. Né? E aí eu falei assim: vamos fazer o seguinte, irmãos. Deixa que eu expulso, vocês só intercedem. Aí eu fiz a mão, expulsei o demônio saiu. Porque era muita confusão. Era um monte de gente mandando o demônio sair. Eu acho que o demônio não sabia nem quem obedecer, né? É, de tanta gente que falava para ele sair, e sai para lá, e sai para cá, e sai para lá, e sai para cá, eu olhava assim e falava: não é possível, né? Então, irmãos, tem coisas que interferem no mundo espiritual, e nós devemos aprender com Jesus. Com Jesus, eu falei de uma experiência, mas é uma experiência que confirma esta palavra, que confirma aquilo que Jesus falou. Quer dizer, eu vivenciei isso, vi isso acontecendo. Conforme Jesus falou, conforme Jesus fez. E aí nós vemos, irmãos, né? Jesus entrando na casa, e quando Jesus falou, né? É interessante, né? A criança não está morta, mas dorme. Todo mundo deu risada dele, né? E aí Jesus tomou pela mão Talita Kumi e ordenou que ela se levantasse. Queria chamar a atenção a algo também aqui. Eu acho que tem coisas assim, irmãos, que a gente deve ter no coração. Tem coisas que não estão claramente descritas na Bíblia, mas nós temos que ter parâmetros. Nós temos que ser pessoas que entendem aquilo que nós defendemos. Nós não defendemos batismo de crianças, obviamente, porque a criança ela não tem entendimento. Entendimento daquilo que ela está fazendo. E nós, né, nós colocamos a idade de 12 anos como idade mínima, né? Eu tenho esse parâmetro, não está na Bíblia, irmãos, mas eu tenho esse parâmetro. Uma criança com menos de 12 anos não tem, é uma criança. Ela não tem como discernir aquilo que ela está fazendo ainda na sua plenitude. Eu admito que existam situações que possam ser diferentes daquilo que eu estou falando, mas vai ser raro, é muito raro. Sempre existe uma exceção, mas nós não trabalhamos com exceções. Trabalhamos com aquilo que Deus coloca no nosso coração. E Jesus chama essa menina de criança, com 12 anos de idade. Com 12 anos de idade, ele chama Talita Kumi como criança. Né? Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança E os que vieram com ele entrou onde estava. Imediatamente a menina se levantou. E quando ele falou também, aquelas pessoas que estavam à porta, ele falou assim: a criança não está morta. Então nós devemos compreender, irmãos. Você entende e discerne que nós não podemos batizar crianças? Nós também temos que entender, né, aquilo que é uma criança, para que você possa defender o seu pensamento, né, porque vão querer, os pais vão querer batizar crianças de 10 anos de idade. Não, ele já entende, pastor. Ele já entende, ele é uma bênção, ele já prega a palavra, né? Ele já evangelizou não sei quantas mil pessoas. Vai aparecer tudo, toda a sorte de situações a você, te pressionando para você batizar uma criança. Como já aconteceu. Já aconteceu nesta igreja, o pessoal de Campinas uma vez quis batizar uma criança e me chamaram para também dar a minha opinião. Para eu dar a minha opinião, né? Então, nós devemos, né, ter esse discernimento, buscar na Bíblia o entendimento, buscar na Bíblia aquilo que ela fala, né, para que nós possamos ali nos posicionar em relação àquilo, né, que nós devemos fazer e fazer da forma correta, fazer da forma certa, fazer da forma, né, que nós devemos fazer, para que a glória de Deus se manifeste. Imediatamente a menina se levantou, pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados. Esse é o nosso Deus, né? E você vai ver muitos milagres na sua vida, eu sei disso. Você vai ver muitos milagres. E você vai também ser usado por Deus para operar muitos milagres. E que você não seja, né, aqueles que ficaram de fora, né? Eu fiquei de fora lá da igreja, lá aquele dia lá, e fiquei lá, né? Transtornado ter ficado lá de fora da igreja, né? Imagina se eu fosse um discípulo de Jesus, né? E não visse uma situação tão maravilhosa como aquela. Devemos nos preparar. Devemos ser cheios do Espírito Santo. Devemos ter fé, a fé suficiente para que o ajuntamento seja um ajuntamento de poder e não um ajuntamento de discórdia, e não um ajuntamento faccioso, né, que quebra, ao invés de ajuntar, separa, né? Devemos ter a mesma fé, a mesma percepção, o mesmo entendimento. Devemos, né, agir da mesma forma no sentido de entender que temos que buscar, que temos que clamar, ainda que a situação seja muito difícil, ainda que a situação seja terrível, Deus pode ajudar, Deus pode fazer. Nós não, mas Deus pode. E nós não somos juízes para definir um tempo de fim. Não somos juízes para pararmos porque nós pensamos que já não tem esperança, né? Não somos juízes para decretar ali, às vezes, a morte de uma pessoa que está numa situação muito difícil. Não somos juízes para falar isso, ainda que Deus mostre que a pessoa vai morrer, ainda assim nós continuamos clamando, porque o nosso Deus pode mudar o seu coração. Que o nosso Deus pode fazer um milagre. Que o nosso Deus pode operar maravilhas. E nós temos que acreditar e ter fé para que isso aconteça. Para a glória do Filho de Deus, para a glória do Senhor. Você tem fé?
Amém.
Como é que é?
Amém.
Então vem aqui à frente.